Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje no Conversa sobre Política a gente está falando sobre os partidos brasileiros com foco nos tidos liberais, fazendo uma análise mais aprofundada da realidade partidária do nosso país. Com a gente o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo. O senhor estava falando dessa questão da fragmentação de partidos, professor, no bloco anterior, dentro de um partido, vários segmentos, várias tendências. Isso não seria resultado de uma política muito regionalista que o Brasil tem e de uma falta de mobilização partidária nacional ao longo da nossa história?
Ah, certamente, né? Nós ainda temos resquícios daqueles partidos regionais, né? De antes, antes, inclusive, da Revolução de 30, né? O tal do Partido Republicano Paulista, do Partido Republicano Gaúcho e assim por diante, né? É um país de dimensões continentais, né? Você tem diferenças regionais claras, você tem disputas regionais também muito, muito evidentes, né? A situação do Rio Grande do Sul não é a mesma do Rio Grande do Norte, que não é a mesma da Bahia, que não é a mesma de Santa Catarina, e aí vai. Você tem estruturalmente um problema, assim, você ter partidos nacionais diante dessa dimensão toda. Agora, por outro lado, era possível você ter um programa nacional que fosse consensado, não é? Enfim, você tem diferenças ali em relação ao Estado, mas você teria uma visão de mundo, você teria um programa, uma proposta de um tipo de governo para ser implementado no Brasil em cada Estado. Acontece que nós não temos isso, né? O que nós temos foram oligarquias que se estabeleceram nos diversos Estados e que tomaram para si os partidos, né, e que deram a sua lógica, a sua dinâmica para os seus partidos nos seus estados. E fizeram acordos muito amplos, muito, muito frouxos também ao mesmo tempo, no que diz respeito à federação. Então, você tem lá a seção do PMDB de Santa Catarina, por exemplo, né, que é oposicionista, que tem diferenças, por exemplo, com o PT, com o governo federal, né? Mas ainda assim o PMDB ocupa a vice-presidência da República, né? Então você começa a ver essa discrepância toda. Falta unidade nacional por conta desses problemas a que você se referiu, mas falta também uma certa disciplina programática e ideológica, né? O que faz com que os nossos partidos se ressintam muito, né? E essa indisciplina, essa infidelidade toda, também é resultado disso.
Professor, o senhor também falou no bloco anterior a respeito da necessidade de se modificar esse sistema partidário brasileiro, e a gente tem observado agora a discussão em torno da reforma política, que se for ser feita mesmo, ela tem que abranger todas essas coisas, todas essas nuances do sistema todo, né? O senhor acha que também uma vontade, um ânimo ou uma necessidade de se incluir a questão partidária nesse tipo de reforma?
Bom, vamos por partes, né? Quando você fala em reforma política, né, nós deveríamos estar falando aqui de reforma política mesmo, reforma da política, talvez da própria concepção de política, para o que é a política, para que ela serve, qual é o compromisso e a participação do cidadão dentro da vida política, né? A partir daí nós poderíamos discutir sistema partidário e sistema eleitoral, né? O que está acontecendo nesse momento no Brasil é que o que nós estamos chamando de reforma política e essas comissões todas, essas comissões têm tratado da reforma eleitoral, ou seja, das regras do jogo, né, e da competição eleitoral, né? E a realidade, a fragmentação, as disputas regionais, todas a que nós já nos referimos, tem feito uma outra parte do caminho, que é fazer a reforma partidária, por conta dos conflitos e das disputas todas desse sistema, né? Então, Mas a questão que me parece principal, que é a questão de mérito da política, né? Do quanto que o cidadão vá participar ou não, a relação representante e representado, a questão de quais são os objetivos da política, eu acho que isso tem ficado bastante de lado, porque, infelizmente, o que nós estamos chamando de reforma da política foi tomado de uma forma bastante esperta, eu diria, pelos políticos, não é? Rapidamente, começando essa legislatura, as lideranças se adiantaram em formar as suas comissões e retirar essa pauta da pauta da sociedade, deixando essa questão para os políticos e para os partidos. Ora, nós faremos então uma reforma cosmética eleitoral, né? Mas não faremos a reforma da política, nós não discutiremos com a sociedade exatamente para que serve isso. Que a propósito, cada vez menos a sociedade acredita, cada vez menos se envolve, cada vez menos tem interesse em saber para que serve. Não é? Então, eu acho que nós estamos indo para um caminho complicado, nós temos que abrir um debate nacional e tentar conquistar corações e mentes para a importância da política e a partir daí começar a discutir os nossos partidos, começar a discutir o sistema eleitoral, o financiamento de campanha. Eu temo que talvez essa movimentação toda, ela cabe no financiamento de campanha, que há um interesse em transformar o financiamento de campanha num financiamento público, não é? E acabe também na criação do distritão, que é uma forma de enfim, você dá voz pros mais votados e deixar as minorias de lado, né?
Nós estamos conversando com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo. Professor, na visão do senhor, o que deveria mudar hoje em dia no nosso sistema eleitoral e nosso sistema partidário para que eles possam caminhar harmonicamente e que as pessoas possam entender o que é o sistema, o que é realmente a política, como o senhor disse na resposta anterior?
Em primeiro lugar, eu acho que deveriam mudar, antes de tudo, as pessoas, né? Eu acho que as elites do Brasil, intelectuais, a universidade, os meios de comunicação, as empresas, os agentes econômicos todos, a tal da sociedade civil organizada que nós tínhamos e chamávamos assim no passado, eu acho que tinham que despertar uma consciência de que é necessário mudar, é necessário fazer com que o cidadão perceba que a política está no nosso sangue, está na nossa vida, não a politicagem, mas a política com P maiúsculo, a política voltada para a transformação, para a melhora social, seja ela pela via liberal, seja ela pela via do Estado, seja por onde for, mas uma política que procure, através da disputa, do conflito, mas também da criação de consensos, estabelecer novas e mais promissoras realidades. Eu acho que esse seria o principal desafio. Isto posto, né, se voltar para o sistema político, se voltar para os partidos e discutir as regras de organização desse sistema político, né, as regras de organização partidária, as regras de organização eleitoral, de disputa eleitoral, não é? Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos, primeiro, tentando mudar ali o sistema político, mudando as regras, acreditando que essas mudanças trarão a transformação para a sociedade. Eu sou muito, muito cético em relação a isso. Eu pode ser que sim, pode ser que mudança no sistema eleitoral, sei lá, voto em lista, voto distrital e questões do tipo tragam mudanças no longo prazo, mas eu também, conhecendo um pouco da história do Brasil, também posso, acho que é legítimo que eu tenha dúvidas de que essas mudanças possam significar mudar tudo para deixar tudo como está, não é? Eu acho que era importante ter sociedade nessa coisa toda, era importante ter debate social nisso tudo, para que não se transforme numa coisa apenas feita pela elite política, onde o povo passivamente acompanha essas transformações que não vão transformar nada substantivamente. Né?
O senhor acha que o que está sendo feito agora pode ser muito paliativo, porque é um negócio que vai ser tratado muito rapidamente, né? A previsão de que nesse primeiro semestre do ano as duas comissões do Congresso que estão tratando do tema reforma política, que o senhor até disse agora há pouco que não está abrangendo tudo que deveria, isso possa, não, na realidade, ser muito rápido, muito assodadamente e não trazer o resultado que a gente espera, que todo mundo espera de modificações para o país de agora para frente?
Eu creio que sim. Hoje mesmo, a propósito, eu dei uma entrevista para um jornal em que o repórter me perguntava a minha opinião a respeito do financiamento público de campanha, uma vez que a comissão do Senado já vai discutir esse tema nos próximos dias. Ora, nós estamos aí com um mês e pouco de legislatura, não é? Nós já estamos discutindo financiamento público antes de discutir o sistema eleitoral? Nós já estamos discutindo essa questão? Olha, para discutir financiamento público, para que eu possa chegar a uma conclusão, eu primeiro preciso saber se nós vamos manter o voto proporcional ou não, se nós vamos partir para o voto em lista, se o voto vai continuar sendo nominal, se ele vai ser distrital, se for distrital, se ele é puro ou se ele é misto, né? Nós vamos ter que discutir quais são as regras para a formação de partidos no Brasil, né? Não se pode formar partidos no Brasil como você monta banca de jornal, né? Você precisa ter critérios, talvez fosse necessário uma aglutinação partidária, você tem setores do partido A que são mais parecidos com o partido Z do que consigo mesmo. Né? Talvez fosse necessário uma reordenação, você juntar iguais em partidos mais homogêneos. Né? Mas não, veja, você tem pouco mais de um mês de legislatura e já estamos na fase de discutir financiamento público de campanha, já estamos nessa fase, que seria a reta final, né, de qualquer discussão. Então eu acho que vamos devagar com a dor, né? É necessário discutir questões básicas em primeiro lugar, não é?
Verdade, estão querendo passar o carro na frente dos bois, como diria lá no interior do Brasil, né, professor?
Pois é verdade.
Bom, o professor Carlos Melo, cientista político e leciona no INSPER, em São Paulo, quero agradecer ao senhor pela gentileza dessa entrevista, de ter cedido um pouco do tempo que o senhor tem aí nas atividades do dia para poder conversar com a gente, com os nossos ouvintes aqui da Rádio Câmara.
Foi um prazer. Quando precisar, é só me chamar, estou à disposição.
O professor Carlos Melo, só relembrando a você, meu caro ouvinte, é cientista político e leciona no INSPER em São Paulo. Se você quiser ouvir outras edições do Conversa sobre Política, acesse www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter. Você pode seguir no twitter.com/carlosoliveira5. Na sexta-feira que vem, mais um Conversa sobre Política inédito para você. Até lá.
E a partir da próxima semana, em novo dia e horário. Toda terça às 7 da manhã, com reprise às 11h05 da manhã. Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.